Bom momento, querido ouvinte. Nós estamos aqui hoje para falar de uma série que arrebatou o IMDb, estourou as audiências da HBO e entrou para surpreender logo depois da série mais amada ou mais odiada de todas, Game of Thrones, Chernobyl, que inclusive é uma minissérie fechada. E aí, o grande susto da audiência foi que não teve nenhum anúncio. Chernobyl foi alçada a maior nota atual de série no IMDb por plena propaganda boca a boca e redes sociais. E aí, quem vai dar a sinopse pra gente?
Chernobyl conta, entre aspas, a verdadeira história de uma das piores catástrofes provadas pelo homem na história, fecha aspas, e fala dos bravos homens e mulheres que se sacrificaram para salvar a Europa de um desastre inimaginável. A minissérie foca no escândalo devastador do desastre da usina nuclear que ocorreu na Ucrânia em abril de 1986, revelando como e por que aconteceu e contando as histórias chocantes e notáveis dos heróis que lutaram e caíram.
Uau! Vocês dois não estavam nem no saco dos vossos papais neste momento.
Faltava 5 anos pra eu chegar
nesse
mundo.
Tá vendo? Então, ainda não tava no saco do papai, porque a gente é produzido 48 horas antes. Eu já estava ligadinha na TV. Eu tinha 9 anos de idade.
Mentira!
Sim! E vou falar das minhas impressões iniciais sobre a série.
Por favor.
Que foi muito engraçado. Os ouvintes talvez não saibam como essa série. Não, talvez não, né? Os ouvintes não sabem como essa série chegou até aqui, o TV na Calçada. Mas foi o meu marido, super antenado, que mandou uma mensagem no grupo do Papo de Calçada dizendo:
Olá, prezados amigos do Papo de Calçada Podcast, o melhor podcast da podosfera. Este velho turrão que vos fala vem admoestá-los sobre a nova modinha da internet e que está todo mundo falando. A essa altura do campeonato vocês já devem saber. Essa nova modinha chama-se Chernobyl. Este velho ranzinza que vos fala lhes diz: esta porra é uma merda. Você passa 1 hora da sua vida esperando pelos 5 minutos finais. É isso que é a porra da série que foi feita sobre um evento ocorrido em 1986 e que a HBO fez uma minissérie de 6 episódios. O quarto foi ao ar este domingo. Me julguem.
Não percam seu tempo com Chernobyl.
É verdade.
É, detalhe, eu acho que era 3 horas da manhã.
É verdade. O Bruno putaço com a série, velho.
E boladão. E eu não estava assistindo porque ele sentou para assistir num dia de gravação nosso daqui do TV. Eu acho, não tenho certeza, mas eu tava fazendo alguma outra coisa e ele foi assistir a série. Eu não me lembro o que que houve. Eu sei que ele assistiu sem mim, que não é um costume. Mas eu falei: caraca, é ruim assim? Porra, no dia seguinte explodiu o IMDb. Eu falei: porra, não é possível, velho. Quem acompanha todos os episódios do TV na Calçada ou do Papo de Calçada, que eu não sei onde eu falo o quê, eu já disse que Bruno não é público de série. Bruno é público de filme. E existe isso, querido ouvinte. Se você não gosta de série, não é um defeito seu, é um direito seu. Assim como tem gente que vai me bater quando eu disser que eu não gosto muito de teatro. Eu prefiro TV, filme e série. Gosto é igual pé.
Mas como assim? Teatro é arte, teatro é cult. Isso é um absurdo.
Assim como tem gente que gosta de pintura modernista, tem gente que gosta de pintura cubista, tem gente que gosta de pintura de paisagem, natureza morta e etc. É gosto, né? É igual o dedão de pé. Cada um tem a unha encravada que lhe cabe. E aí, Bruno tinha mandado essa. Eu falei, porra, não é possível. Ele tinha assistido dois episódios. Eu falei, pô, amor. Ah, eu acho que eu vou querer assistir. E aí, assisti. E eu fiquei arrebatada, amei. No primeiro episódio, eu falei, cara, não é ruim. Assisti o segundo, aí já mandei no grupo do Pop de Calçada. Pessoal, última forma. É boa pra caralho a série. Volta tudo. Quem confiou na palavra do Bruno, mas gosta de série, corre e assiste. Aí é que nós decidimos. Mas pra mim foi arrebatador. Porque aí a gente tá aqui nas impressões iniciais. É muito fiel àquele tempo. Como eu já estava viva e já tinha 9 anos de idade, tudo o que eu assisti na TV, no Fantástico, no Jornal Nacional, eu me lembro de meses e meses de reportagens sobre o vazamento da radiação. E, cara, eu me senti uma criança assistindo TV. Impressionante. Primeiro que já, como os nomes todos são russos, é um monte de química pra lá, química pra cá, você já não entende nada. Então você já fica criança mesmo. Não difere em nada da experiência que eu tive em 1986, sabe? Então, assim, cara, foi arrebatador. Essas são as minhas impressões iniciais.
Eu comprei de cara a indicação pra gente poder assistir, até mesmo porque eu já estava assistindo. E, assim, eu não vivi aquela época, até mesmo porque eu sou um pouquinho mais novinho do que a nossa querida host. Eu comecei a assistir a série, como sempre. Quem escuta aqui o nosso TV na Calçada sabe que eu não sou muito de ficar no hype, eu não sou muito de procurar trailer. Eu gosto de assistir e deixar o conteúdo me surpreender. E com Chernobyl é claro que não foi diferente. Até mesmo porque Chernobyl, como o nosso querido Gui falou aí na sinopse, ele conta uma história que aconteceu. Então, assim, o que me chamou a atenção com meu pouco conhecimento de roteiro e de... meu pouco conhecimento cinéfilo, vamos dizer assim, o que me chamou a atenção é o roteiro, é a história. Eles não são medrosos, sabe? Eles mostram pra gente o que eles querem mostrar. Eles mostram pra gente, de início, a história que eles querem contar, que é um desastre que afetou e afeta até hoje o mundo, entendeu? E pessoas de forma individual, que a gente vai falar ao longo da série. Isso, pra mim, me chamou a atenção logo de cara. A série não é medrosa, a série ela não fica botando panos quentes, embora ela não seja de origem russa, e isso a gente também vai falar sobre, ela não fica botando panos quentes sobre o acidente. Então, de cara, ela já me chamou a atenção pela coragem. Então, assim, já me comprou de vez. Vai lá, Gui.
Renata indicou, a gente assiste, né? Começa daí.
Ai, que amor! Obrigada! Eu tenho a confiança dos meus meninos, gente.
Eu, primeira coisa que me lembrou foi as séries, que essas minisséries que a HBO de vez em quando faz. Eu cheguei a assistir o Bands of Brothers e o The Pacific, né, que são até bem famosas aí na cultura pop. Pessoal que gosta do tema de Segunda Guerra Mundial, todo mundo indica que são muito bem produzidas, muito bem feitas. Então, quando eu comecei a ver Chernobyl, me lembrou muito essas séries por causa, né, da produção da HBO, né, a forma que a HBO produz esse tipo de conteúdo, bem fidedigno, sabe? Te colocando ali dentro mesmo, você se sente naquele lugar, sabe? Então, assim, me lembrou muito essas séries. Pra quem curte Band of Brothers, The Pacific, esse tipo de conteúdo da HBO, já é indicado de cara, vai lá, você vai curtir muito. É uma série muito legal. Ela tem uma coisa quase documental, sabe? De tão que ela te leva pro ambiente, assim. Você parece mesmo que foi feito, pegou um consultor, uma pessoa que viveu na época, entrevistou. Não sei se foi usado, isso provavelmente foi. Mas eles pegam detalhes, detalhes mesmo.
Então, o roteirista dessa série, ele era apaixonado pela história. do desastre de Chernobyl. Então parece que já era tipo uma coleção dele. Como eu tenho as minhas coleções de serial killer, sabe? Ele já tinha isso, uma coleção de fatos históricos e de interesse sobre o desastre. Então parece que, no fundo, ele é um cara que é roteirista de comédia.
Sim, isso que eu fiquei bobo nas minhas pesquisas.
É, comédia de pastelãozaço. Mas ele tinha lá a gavetinha dele do dessas coisas aqui eu gosto de verdade, ao invés de ganhar só dinheiro. E Chernobyl tava nessa gavetinha há muitos e muitos e muitos anos. Então, por isso que o preciosismo dele, até as placas dos carros em Kiev são réplicas idênticas das placas dos carros em Kiev na época. E isso impressionou muito a todos, porque só quem mora em Kiev sabe qual é o cacete da placa, né? Imagina, pra gente não faz a menor diferença.
É verdade, não faria diferença, mas eles tiveram um certo esmero, né, em se preocupar
Purismo,
com isso.
Purismo, exatamente.
Pois é, mas é justamente isso que eu tô comentando, que me lembrou essas outras séries, sabe? Esse cuidado aí de com os mínimos detalhes, sabe? Sei lá, por exemplo, nas séries lá de guerra, da Segunda Guerra Mundial, os caras estão lá cuidado com as fardas, sabe? Com os utensílios. Você vê que tem todo um cuidado ali pra deixar bem real, bem próximo. E eu acredito que Chernobyl também foi a mesma coisa.
Eu vou começar aqui com duas curiosidades super interessantes, que eu achei super interessante, que às vezes ninguém acha.
Curiosidades da Rê.
Os jornalistas russos colocaram que, para eles, foi muito surpreendente um filme, né? Uma série americana tratasse da temática com delicadeza, com tal elegância que eles falassem dos heróis russos também. Porque, em geral, quando se fala de Rússia e produção americana, você retrata os canalhas e muitas vezes muito caricatos, né? Nesse caso, não. Muito humanizado, com muito, muito respeito pelos considerados heróis russos, né? E quem vê até o finalzinho, isso não é um spoiler, isso é uma curiosidade. É uma personagem que é a cientista, que eu não vou saber falar o nome, porque eu não sei pronunciar nada em russo. Quem quiser falar o nome pode falar.
Uliana Komiuk.
Essa aí. Ela não existe. Ela é a única personagem retratada com importância que não existiu.
Só que ela representa uma galera que existiu. Eles meio que fizeram uma amálgama de cientistas que existiram e que trabalharam ali na parte científica do acidente.
Mais ainda, na descoberta e revelação do acidente. E mais importante, ela não é simplesmente uma amálgama. Ela foi construída com características de diversos cientistas importantes. Então, detalhes como o jeito que ela fala, ou como ela descobre, os telefonemas, o contato que ela tem com o pessoal do alto escalão, nananã, foram retirados de pessoas que existiram. Então, é como se ela fosse a super-heroína suprema da tragédia de Chernobyl. E ainda, representada por uma mulher muito interessante, mesmo.
Uhum.
E muito respeitoso, porque os Estados Unidos e a Rússia, né? A gente sabe, tem aquela amizade bonita, sincera, sem interesse.
Não, e é sincera, sabe? A gente pode usar de sarcasmo, mas é sincera. Eles mostram, pelo menos, eles sempre foram sinceros em disputar quem é mais potência. Então, sei lá, é mais sincero do que muitas amizades. A verdade é essa.
Justamente por isso surpreendeu tanto a crítica cinematográfica russa, entendeu? E outra coisa que também é uma trivia, é uma curiosidade, é que os mineiros realmente existiram, mas o fato deles estarem pelados é um hábito / prerrogativa que a HBO utiliza enquanto recurso cênico. A HBO tem uma fama de, no frontal, masculino, feminino, ou despudor com vestimentas, que em tese acrescentam ao choque da produção, e foi considerado que botar os mineiros sem roupa de no frontal seria mais importante para a produção do que botá-los de roupa, uma vez que você não ia ter o choque de ter pessoas trabalhando diretamente com a radiação que não se vê.
Uhum.
Então, para representar a exposição descancarada, eles escolheram fazer o escavamento da mina através do nu. Olha que legal.
Eu não achei gratuito. Primeiro, porque assim, a gente que acompanha as séries da HBO, exatamente isso que a Rê falou, a HBO ela não tem assim, restrições quanto a anatomia humana, pode-se dizer assim, né?
Ao povo pelado da balbúrdia.
Exatamente. E assim, não é gratuito por conta desse do histórico da HBO, de como elas produzem suas histórias, e pela história. Você vê ali o porquê, quando você vê a cena do porquê que os mineiros estavam nus, por que eles escolheram ficarem nus, você compra, você pensa, faz sentido, faz todo o sentido. Então, assim, isso que a Rita assim, tá citando, não é gratuito, não foi só pra poder mostrar nu frontal de homem, faz sentido.
É bem orgânico com a história, né?
É, tipo assim, é isso que eu sempre bato na tecla de um roteiro bem construído, sabe? É assim, não é aquela coisa mirabolante que tem que ter um plot twist, não é isso. O que a série fala? Os caras estão lá naquele calor infernal. Eles vão construindo aquilo devagar. Então chega lá, tá muito calor, não sei o quê. Aí o cara vem, me arruma um ventilador aí. Ah, não pode ter ventilador. Aí o cara, porra, mas o que eu vou arrumar, não sei o quê, não sei o quê. Aí ele passa mais um tempo e vê que o negócio tá... vamos fazer igual os nossos antepassados faziam, né? Ele fala, acho que até mais ou menos nessas palavras, igual nossos antepassados faziam. E tira a roupa e, sabe? E deve ser uma coisa mesmo que devia fazer, porque não tinha sistema de ventilação, né? Então, assim, é bem construído. O roteiro, né, te leva ali pra você acreditar que aquilo ali não é, igual vocês falaram, não é nada gratuito, né? Mineiros trabalhando nus, provavelmente pode ter acontecido em algum lugar. Ué.
Spoiler. Spoiler.
Então, querido ouvinte, nós agora vamos para um momento com spoiler. Se é que a gente pode ter um momento com spoiler de uma tragédia que tem 33 anos, que aconteceu e que todo mundo, se não sabe, deveria saber as consequências.
Sobre a série em si, né, já puxando mais pra contar a história, contar a história não, né, o que a série conta, ela é feita basicamente na visão do camarada Legazov, né, é até interessante assim, esse pronome de tratamento, né, camarada, sempre aparece, e é uma coisa que é só lá mesmo, desses países comunistas e tal, socialistas, daquela época também, porque eu acho que hoje em dia também nem deve se usar muito isso.
Só fazer um pequeno parêntese no seu raciocínio, deixa eu perguntar pra você, e também vale pra Rê, incomodou a vocês o fato dos personagens falarem o idioma inglês? Porque a série, ela se passa na União Soviética dos anos 80, né? E então, assim, ninguém falava inglês ali. Tanto que o acidente de Chernobyl, ele acontece no país que hoje é a Ucrânia, tô certo?
Sim.
Eu vou dizer pra vocês que... O Gui falou isso e me lembrou, e eu vou puxar logo agora, que me incomodou um pouco. Eu assistindo a série e os personagens falando no idioma inglês, porque os atores são americanos e tal, né? Em sua maioria. E, assim, é claro, você vai exigir dos atores falarem em outro idioma, mas incomodou a vocês? Fez alguma diferença? Vocês acham que eles deveriam ter escolhido atores que soubessem o idioma russo ou algo do tipo? Ou o idioma da época? Como é que foi pra vocês essa experiência de assistir a série? O Gibb, que já tava falando, pode falar.
Olha, eu assisti dublado, pra falar a verdade.
Sim, eu sei, você já falou que sempre assiste dublado. Eu também assisti boa parte dublado, mas eu sempre assisto o idioma original porque eu gosto de ter o comparativo. Mas pode continuar.
Antes de assistir, o Matheus já tinha tido essa conversa comigo e já tinha comentado esse incômodo, né, com os atores falando inglês e tal. E aí eu falei assim, mais um motivo então pra eu dar preferência. Eu assisto, às vezes até por causa da gente gravar aqui, eu assisto no idioma original, pelo menos assim, uma parte pra eu ver a atuação, entendeu? Pra poder criticar a atuação. É um costume meu ver, eu já expliquei isso aqui, já expliquei lá no Papo de Calçada, é um costume meu ver dublado, porque eu tenho que pensar o dia inteiro, eu não quero ler legenda e pensar, traduzir as coisas na minha cabeça, eu não relaxo se eu assistir legendado, eu tenho que ficar muito focado ali. Então eu prefiro, pela parte do entretenimento, assistir dublado. Mas assim, não, sinceramente, não me incomodaria se eu visse inglês, porque é uma cultura que a gente não tem muita proximidade. Por exemplo, nós gravamos aqui séries inglesas, né? Inglesas, britânicas. A Dalton Abbey, eu acho que Killeneuve. Que aí sim, quando você assiste, por exemplo, se Dalton Abbey fosse uma série que os caras falassem um inglês americano, incomodaria 100%.
Eu falei isso no final do episódio de Dalton Abbey, que eles fizeram chacota com a coisa do sotaque. Mas só lembrando que é bem importante isso para esse contexto, a maior parte do elenco de Chernobyl é britânica, tá? Não é americano.
Uhum. Ah, ok. Desculpa. A falha.
Não. É só porque é super importante para contextualizar sotaque quando eu for falar.
Então, como a gente não tem essa proximidade, não incomoda. Sinceramente, não me incomoda nada. Acredito que para quem é russo, ucraniano, provavelmente eles nem vão ver isso, sabe? Mas me incomodaria. É tipo ver filme americano se os caras tentando falar em português, sabe? Não rola, cara. Não tem como, sabe? Então, não me incomodou por esse ponto. Mas compreendo a quem incomodou.
Não, com certeza. Eu também compreendo a quem incomodou. A mim não incomodou em nada, muito pelo contrário. Eu tive um incômodo contrário, porque eles fizeram um trabalho fonoaudiológico muito grande para botar sotaque nos atores. Como vocês também já se acompanham, sabem, eu gosto de assistir no áudio original, diferente do Gui, mas por outros motivos, inclusive pelo motivo de eu ser professora de inglês e eu querer praticar ao máximo. Então, quando eu posso, eu ouço no som original sem legenda. E Chernobyl é uma série que eu não posso assistir sem legenda, porque o sotaque britânico, que já é um que eu tenho uma leve dificuldade, com um sotaque russo em cima, ficou quase impossível para mim lidar com um idioma que não existe, sacou?
Então, isso eu acho paia. Isso é uma coisa que eu acho paia. Ou você faz...
É tipo o povo falando baianês nas novelas brasileiras, que fica forçado sempre.
Novela nordestina, os caras tentando fazer sotaque. Novela mineira tentando fazer sotaque, sabe? Tudo que sai do eixo Rio-São Paulo, os caras tentam fazer sotaque. E isso incomoda, isso é chato.
Isso incomoda, porque assim, aqui a nossa, essa trinca é legal, porque a Rê, professora de inglês, então, né? O idioma que ela sempre vai procurar vai ser o inglês. O Gui gosta de assistir série no idioma dublado. E eu sou meio que o meu termo. Eu assisto a série... Geralmente eu assisto uma série, né? Que tem vários episódios. Eu assisto um pedaço dublado e outro legendado.
Como você não pira, eu não sei.
Também não sei, não.
Aí é que tá. Eu tive que me adaptar a isso. Mas por quê? Eu já falei aqui em outros episódios, talvez. Mas é bom lembrar. Eu amo a nossa dublagem. A nossa dublagem é uma das melhores do mundo. E eu dou muito valor pra nossa dublagem.
É muito, muito maravilhosa mesmo. Tô aqui também pra render homenagem.
Então assim, eu assisto as coisas dubladas. Primeiro porque a dublagem nossa, ela é muito boa. Na maioria dos casos, entendeu? Na maioria dos casos, principalmente quando a gente fala de dublagem de animação e algumas e a maioria das dublagens mais antigas, acho que praticamente todas as dublagens mais antigas, assim, dá pau em qualquer outra dublagem. Eu nunca vi nada parecido e olha que eu pesquisei. Mas assim, eu gosto de assistir os produtos no seu idioma original. Então eu falei, eu não vou ficar nesse meio termo. Então eu assisto metade no idioma original e assisto metade na dublado. E eu consegui chegar nesse meio termo e pra mim não tem problema. Eu consigo acompanhar a série, eu consigo absorver dessa maneira. A dublagem da série, só para deixar registrado, é muito boa. Os atores escolhidos de dublagem são muito bons. E a série no seu idioma original é muito boa, o que a Renata trouxe aí, que a maioria dos atores são ingleses. Eu não sabia, para mim, eu percebi sotaques ali ingleses, mas não com tanta clareza, porque eu não sou fluente em inglês nem nada. O professor de inglês aqui é a nossa host. Eu só sou um apreciador. Mas eu achei interessante trazer esse tema, porque é interessante falar disso, porque a gente tem vários ouvintes que gostam de assistir dublado, ouvintes que gostam de assistir legendado, e talvez tenha ouvintes como eu, que gostam de assistir nos dois idiomas, entendeu? E eu fiquei, poxa, como é que será que a galera... Eu trouxe essa pergunta porque eu fiquei pensando, poxa, como é que será que a galera recebeu e absorveu o conteúdo, né? Os personagens falando em inglês, e sendo que a série se passa na antiga União Soviética. Mas é interessante saber a visão de vocês aqui da bancada, e a gente também quer saber posteriormente a visão dos nossos ouvintes de como eles receberam a série.
E só para complementar essa história de ser falada em inglês, se ela fosse falada em russo, primeiro eles iam ter que escalar atores russos. E não era o objetivo, não é uma produção russa, é uma produção americana e britânica. Mas, além disso, é comprovado que é comercialmente muito mais palatável ao grande público do mundo inteiro produções faladas em inglês, porque é uma língua muito difundida. Então, a escolha de fazer isso dessa forma também inclui esses dois detalhes técnicos. Como que você ia escalar, coordenar e dirigir uma produção com atores russos, sendo que o roteirista é americano, e como você vende uma série americana falada em russo, né? Não funciona legal.
Que a história, ela acompanha o Legazov, né? O camarada Legazov, que é um cientista, né? Da área de energia nuclear, que quando acontece o acidente, ele fica curioso, né, com os relatos. Então ele vai procurar saber o que é, e os caras, os bombeiros, começam a relatar que tinha grafite, né, nos destroços. Por isso que eu acho que são os bombeiros que falam
isso. São os bombeiros,
isso, porque eles, né, eles estão retirando alguns destroços ali, eles falam que tem grafite. E isso desperta a curiosidade do Legazov. É porque ele fala, o único lugar que tem grafite na usina é lá no núcleo, né? Porque o grafite, ele tem essa propriedade de, não sei se é isolar ou...
neutralizar, né, a radiação.
Isso, neutralizar a radiação. Então aí ele fica, opa, essa explosão não é uma explosão qualquer, né? Não é um vazamento de gás ali, ou uma pane elétrica que deu uma explosão. É uma explosão no núcleo, porque o único lugar que tem grafite é no núcleo. E aí ele vai atrás, né, do pessoal lá que tá responsável, do órgão do governo responsável, da pessoal da diretoria lá da usina e tudo mais, para relatar e falar, olha, isso que vocês estão tratando é muito mais perigoso do que vocês estão imaginando. Abandone isso aí. Tira todo mundo da cidade, vamos fazer um raio aqui de que tem que distanciar, uma quarentena, né?
Um isolamento,
e vamos tentar reduzir os danos o mais rápido possível, né? E a série começa justamente com eles buscando as alternativas, né, para primeiro estancar, né, parar a fumaça, e depois tentar aquilo ali não atingir o lençol freático. E já nos dois últimos episódios, que a série foca mais na causa do acidente, né? É, eu gostei muito dessa primeira parte, sabe, da preocupação, te coloca, né, a série tem uma tensão ali, de, nossa, o que que vai acontecer, o que que, mesmo a gente sabendo um fato histórico que apesar das sequelas, foi contornado, a gente fica preocupado, será, como é que eles fizeram isso, eles conseguem entrar bem lá na história, né, filmar assim, como que os bombeiros agiram, os mineiros, como que eles agiram, então assim, é muito tensa essa primeira parte.
É verdade.
É muito importante dizer que é o maior desastre ambiental causado pelo homem na história do planeta Terra. Mas que isso, a gente sabe, mas não sabe, né? Como é que eles contornaram, mas não contornaram, né? Porque a gente não tem como saber. Levaria o dobro da idade que a Terra já tem para ter certeza de que tá tudo bem.
É.
Então, assim, nenhum de nós vai viver...
Eu digo assim, Renata, pela proporção do acidente, né, até na série eles relatam isso, se a radiação atinge, se a, por exemplo, explicando, né, o fato, eu acho que quem tá aqui já assistiu a série, como eles jogaram boro, né, eles jogam boro, boro com areia, pra parar a fumaça, né? Apagar o núcleo, porque você não pode jogar água, porque a água vai evaporar, vai virar chuva e vai virar chuva radioativa. Então você tem que jogar boro e misturado com areia para parar, estancar ali a fumaça e apagar o incêndio no núcleo que está pegando fogo. Porém, essa atitude, essa ação faz a areia, por causa do núcleo estar muito quente, faz a areia virar lava. Ela vira uma espécie de lava. E a lava, ela tende a descer no solo. Ela vai queimando ali, vai transformando tudo que é terra em lava também. Uma coisa ali, uma guza, vamos dizer assim. E até chegar onde vai ter água, né? Que é o lençol freático que está embaixo. Então, se a gente for pensar que essa radiação, esse produto radioativo... poderia ter atingido diretamente o lençol freático, porque assim, gente, atingiu, tá? Chuva, essas coisas, ali acaba claro. Que um pouco vai chegar no lençol freático. Mas se chega intensamente, é igual eles falam lá na série, a proporção é a Ucrânia inteira ficar sem água, sabe? Com a água contaminada pro resto da vida.
Tá, mas um dado, e é isso que é bem importante... Até hoje questiona-se se essa epidemia de câncer no planeta não descende também, de alguma forma, da catástrofe de Chernobyl.
Uhum.
Porque você não tem como numerar e nem conter incidentes indiretos. A água do mundo inteiro pode estar contaminada de alguma forma, que até hoje é secreta ou que a gente ainda não aprendeu a ler... Porque a gente não tem necessariamente equipamento para lidar com uma catástrofe dessa proporção. Você está entendendo? Então, assim, em que nível a atmosfera foi contaminada, sem ter acontecido o acidente antes, ninguém podia nem prever e hoje nem ler, porque você não tem como calcular.
Interessante falar sobre o desastre em si, sobre a história, é que, assim, a gente está falando de uma série que conta um fato histórico. Para quem é novinho, para quem é milênio e ouve falar de União Soviética aí nos filmes de ação do Rock e um Lutador episódio 4, não existia a Rússia, né, só, né, era a Rússia e mais um montão de outras terras que depois, né, conseguiram a sua independência. Então, assim, e esse acidente foi, sim, muito importante para quebra da União Soviética, né, posteriormente. Então, assim, era um país, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, se eu não estou errado?
Exatamente.
Exatamente? Ai, estou tão orgulhoso de mim mesmo. Era um país fechado, né? Então, a série, ela é...
Blindado, eu diria, blindado.
Sim, blindado. É praticamente um domo em volta daquele conglomerado de terra chamado...
Quem diz que havia uma cortina de ferro.
Sim, chamado de União Soviética. Uma cortina de ferro, maravilhoso. Então, assim, só passava pra fora da União Soviética de informação o que eles queriam que passasse, Era basicamente isso. Então, assim, aconteceu um acidente nuclear, vamos divulgar para o mundo? Não, nós não vamos divulgar. O que, que vocês querem? Que os americanos venham aqui bater na nossa porta para querer saber o que está acontecendo? Era basicamente isso.
Para que apavorar o mundo? Nós temos tanta soberania tecnológica.
Exatamente. A série, ela fala, basicamente, assim, um dos temas principais da série, não o principal, um, dois, é o patriotismo daquela nação. E manter aquela nação poderosa, manter aquela nação unida, manter aquela nação
soberana.
Então, assim, estava fora de questão, vamos botar aqui, vamos usar um termo aqui para que todos entendam, estava fora de questão dos colarinhos brancos, vamos dizer assim, expor isso para o mundo. Tanto que o noticiário, depois de muito tempo do acidente, é de 20 segundos, algo do tipo. Eles chegam e dizem assim: olha, aconteceu um acidente ali e tal, já tá resolvendo. É basicamente isso.
As fontes oficiais, até a presente data, dão conta de entre 31 e 93 mortes. Estima-se que mais de 10 mil pessoas morreram direto ou indiretamente no acidente de Chernobyl.
Mas é bom a gente falar exatamente qual foi o acidente, de forma bem específica e de forma bem crua. Alguém se candidata?
Ué, eu posso explicar para o mais leigo dos leigos entender.
Por favor, querida.
Os caras iam fazer um teste dos reatores para checar como reverter temperaturas e diminuir possibilidades de acidente. Eles desceram demais a temperatura, elevaram demais o nível de água e aí tentaram voltar com a temperatura para chegar no horário do teste pontualmente a uma determinada temperatura. A água era insuficiente, a temperatura voltou rápido demais, o que precipitou, tremeu mesmo, sabe? As paredes do núcleo, do reator nuclear. E ele explodiu, esse núcleo explodiu, porque ele não era nem resfriável e nem aquecível de forma rápida. Aquecível não é uma palavra que existe, mas está aqui para ilustrar. Então, depois que eles continuaram jogando água para tentar resfriar o incêndio, que eles achavam que era apenas um incêndio, eles transformaram aquilo numa bomba, que já estava aberta. Então eles continuaram jogando para fora energia que não podia sair, que é até quando encontram os destroços de grafite, etc, etc, etc.
É uma coisa assim, detalhe sobre a série, é que até essa parte que o Legazov explica lá no julgamento é bem didático, né? Eu achei interessante, assim, eu também não entendo nada de energia nuclear e entendi totalmente o que ele explicou, o processo, passo a passo. Achei muito interessante como a série contou isso.
Sabe qual é a metáfora perfeita? Uma panela de pressão.
Uhum. É.
Você pega uma panela de pressão fria, você bota um pedaço de carne, você fecha essa panela de pressão, não bota água e bota ela para ferver. Em um primeiro momento, a carne vai soltar a própria água. E aí, essa água que ela tá soltando lá dentro promove o cozimento. Então, parece que tá tudo bem. Se você tivesse um leitor interno de panela de pressão, um painel de controle de panela de pressão, tá tudo bem, que a carne tá cozinhando. Só que é pouca água para o excesso de temperatura dentro da panela de pressão. A água vai secar muito rápido. Você, quando perceber que a água secou, a panela já explodiu. É isso.
A série, ao longo dela, ela é cheia, ela é completa de palavras e de nomenclaturas e de termos químicos e físicos que só um químico ou um físico ou alguém que tem entendimento na área entenderia. Mas a série, por ela não ser sobre isso, a série não é sobre química, não é sobre física, e sim sobre um acidente nuclear que causa consequências até hoje, entendeu? Ela não foca nesse ponto. Então, quando ela tem que falar sobre esses pontos, e aí para quem estuda um pouquinho de cinema e para quem assiste filmes por si só, sabe do termo diálogo expositivo, que seria quando os personagens do filme falam sobre algum assunto só para nós, espectadores, entendermos, né?
Sim, aquela audiência pública, ela não é totalmente baseada no que aconteceu na audiência pública na Rússia, entendamos. Ela tem fins didáticos, uhum. né? Mas, quando eu assisti aquela cena, eu fiz um post no, nas minhas redes sociais, que era o seguinte: um bando de burocratas descreditando cientistas. Pode parecer que a gente está falando de Chernobyl, mas é só o Brasil de 2019. Porque é mais ou menos isso. Cara, quando você pega uma porrada de cientista, você bota os caras para falarem, para explicarem fatos, explicitarem circunstâncias, e aí os burocratas começam a passar pano e dizer: não, amiguinho, não é bem isso, amiguinho. Não, que isso, foram só 31 mortos. Como assim 31 mortos? 31 mortos eram os pilotos de helicóptero, e que nas cenas da série, para fins dramáticos, se aproximam do núcleo. Uhum. Os helicópteros entravam em pane a 6 quilômetros do núcleo, em pane, e caíam, e as pessoas morriam.
Porque era muita radiação, galera. Era
Exatamente.
Muita radiação. Não é o acidente aqui do Brasil, do Césio 137, não.
Que também foi gravíssimo, também foi todo mundo passou pano.
Que também foi gravíssimo, mas foi restrito.
Foi até onde a gente sabe, e até onde as autoridades deixaram a gente saber, foi restrito.
Não, mas o que eu tô falando, não tô falando que foi pequeno. O que eu tô falando é que foi... O que aconteceu em Chernobyl foi a explosão de um núcleo, de uma usina...
Que equivalia a 4 mil bombas de Hiroshima.
Exato. Ah, por como eu amo, Renata.
Também te amo, querido.
Não foi um estalinho, não foi uma simples, um simples aparelho de fazer raio-x aberto. Foi algo que poderia, caso a negligência fosse maior, ter dizimado...
Extinguir a humanidade, exatamente.
Assim, literalmente, eu não tô exagerando, a gente aqui não tá exagerando. Poderia ter dizimado a humanidade. Se a negligência fosse um pouco maior. Então é assim, uma coisa muito séria, muito pesada.
Agora, como eu falei no começo do episódio, eu queria contar pra vocês por que que eu disse que eu vou provar que eu sou velha. Porque, como eu já tinha 9 anos de idade em 1986, e a nossa formação de memória, ela começa muito a partir dos 8 anos, cada ouvinte ou cada um dos meninos aqui pode parar e tentar lembrar de coisas antes dos 8 anos de idade, e vai ter muito pouca memória.
Você tem toda a razão.
A gente faz a nossa formação de personalidade até os 8 e depois começa o desenvolvimento mais social e essa coisa da memória. Eu já tinha 9, então eu me lembro, eu tinha uma avó muito paranoica, muito doida, e ela comprou uma teoria da conspiração à época, de que a gente tinha que comprar um ozonizador para nossa casa. Todo mundo, as empresas de filtros ozonizadores de água, ganharam bilhões nessa época, porque a gente ia se proteger de Chernobyl usando água ozonizada. Lembram que eu mandei lá no grupo? Gente, eu tive uma memória. Nananana. E foi isso, a minha avó comprou um ozonizador. O gosto da água era uma merda.
Que era a tal água que prevenia do câncer?
E por causa de Chernobyl. Era uma merda o gosto daquela água. A gente tinha que tomar aquela merda. Entendeu? Até que alguns anos depois, sei lá quanto, a gente tomava escondido da vovó água, sem ozonizar. Porque você tinha que apertar um botão. O filtro fazia um barulho mais ou menos assim, ó. Enquanto filtrava a água. Era um horror aquilo. Foi uma catástrofe. E a gente desligava o ozonizador quando a vovó não tava, pra tomar água com gosto normal. Agora, vocês imaginam que no Brasil, Rio de Janeiro, 1986, 1987, a gente tava tomando água de ozonizador, ligado na tomada, com gosto de prego enferrujado. Porque Chernobyl explodiu. Olha que palhaçada, cara.
Mas assim, eu imagino que tenha sido um pânico...
Foi apavorante, eram dias e dias.
Quase que uma histeria coletiva, né? Porque você não tinha o recurso da internet igual a gente tem hoje. que a gente já sabe da verdade antes da notícia sair, ou da mentira, né? Dependendo do ponto de vista, eu imagino o pânico geral que isso causava, principalmente pelos adultos, né?
Não, e foram meses e meses de reportagem na televisão, dizendo coisas que aí, porra, obviamente teve a contra-informação dos Estados Unidos, e nada disso aparece na série. Por isso que é bom eu ter... por isso que eu falei que legal, que eu tava viva, que eu posso dar alguns dados pra galera, porque assim, era nos jornais, na mídia impressa, revista, Entenda Tudo sobre Chernobyl. Todo mundo sabia o que era Chernobyl, e porra, ninguém sabia o que era Chernobyl antes. Foi muito doido, porque foi muito tempo. Como eles eram muito lentos no processo também de conter, também de evacuar cidades, de tratar a população adequadamente, assim também as informações chegavam tardiamente, e era muito devagar, sabe? Então, uhum, todo dia você queria saber mais um pouco, porque o que está acontecendo? E você só tinha esse jeito de saber.
Então, assim, eu achei muito legal da série ela não ficar focando nisso. Eu não sei o Gui, não sei a Rê, mas vocês podem falar se quiserem. Eu achei muito legal da série isso. Ela usa o tal do recurso diálogos positivo, né, que cinéfilos por aí tanto reclamam, mas de uma forma mais orgânica, né, que a gente não acha chato, que a gente não pensa, ah, tá falando isso só para os leigos poderem entender. Não, eles usam de uma forma que tá ali agregado à história, tá ali agregado ao contexto e tá ali agregado ao roteiro. Inclusive, eu vi uma frase aí nas minhas poucas pesquisas sobre a série, muito interessante, e que, assim, quando você tem um roteiro muito bom, um roteiro muito bem escrito, ele até pode salvar uma direção ruim, sabe? Mas, ao contrário, não acontece. Você pode ter a direção mais épica de todas. Se o roteiro for ruim, você não vai ter um bom produto final. E para quem assistiu os últimos episódios aí de Game of Thrones, sabe do que eu tô falando. Não importa a direção maravilhosa, não importa a fotografia, se o roteiro for fraco, vai impactar. E é uma coisa que essa série não tem. Eu não sei se os meus colegas de bancada concordam comigo, mas essa foi a minha visão.
Ah, sim, eu concordo com o que o Matheus falou. É isso mesmo. O que mais me chamou a atenção nessa série foi essa questão aí do roteiro ser bem escrito, bem feito, te fazer entrar na história, sabe? As coisas não são colocadas de qualquer jeito. Nós estamos falando de uma minissérie de 5 episódios,
que é a recordista de nota mundial no IMDb, né? Isso é muito importante de ressaltar.
Mas eu digo assim, pelo tempo, sabe? É muita história pra contar. Mas os caras não deixam nada jogado, sabe? E assim, a gente tem até um episódio de filler, vamos dizer assim, que é aquele episódio que os matadores de cachorro.
Certo, certo. Ai, horrível aquilo. Gente, mata todo mundo, mas não mata os cachorrinhos.
Ah, gente, olha, eu vou dizer que eu quase chorei. Que episódio pesado, cara. Pra mim foi pesado.
É, mas mesmo assim, esse episódio, ele é interessante, sabe? Mesmo parecer assim, ah, você tira os protagonistas, fica... Pô, você vai acompanhar aqueles caras ali, por quê? Pra quê? Mas é interessante porque te faz esse... te dá esse clima, sabe? De que, gente, matou todo mundo mesmo. Todas as criaturas vivas, sabe? O cara fala, deita as árvores, tudo dessa floresta. E a cidade tem uma floresta gigante em volta, sabe? Tem que derrubar tudo porque vai estar contaminado. Tem que enterrar tudo e cimentar tudo, entendeu? A cena do enterro dos bombeiros, dos caras. Cara, que cena foda, cara.
Você viu que a esposa tá com os sapatos na mão? porque o pé dele estava tão inchado que ele não pôde ser enterrado calçado. Aquilo foi real.
Então, eu falei bombeiro, mas não foi bombeiro, era dos operadores da usina. Aquela cena, a Mariana mesmo comentou, mas o que que tá acontecendo? Eu falei assim, não, ele tá sendo enterrado em caixão de chumbo, porque os caras estão tão radioativos, o corpo deles está tão radioativo, que eles precisam ser enterrados em caixão de chumbo e tem que ser cimentado. Eles não podem jogar terra por cima, tem que ser cimentado
para garantir. Para que eles não contaminem o solo, olha que doido.
É pesado pra caramba, né?
Todos os detalhes são fundamentais, sabe? E esse cuidado com o roteiro, com apresentar as coisas, é muito grande. Isso que faz essa série ser, assim, grandiosa.
Procurando pelo em ovo.
Pontos fracos, meus amigos. Temos?
Temos. Deixa eu começar, Matheus, que eu não sei, o meu ponto fraco você já citou aí. Eu adoro HBO. Sabe? Coraçãozinho. Vocês são responsáveis por produzir Game of Thrones, que, apesar de ser uma traidora, sabe, é aquele amor verdadeiro que eu amei por muito tempo. Então, HBO tá no meu coração, não só por Game of Thrones, mas por todas as outras séries da HBO que eu já assisti. Então, assim, está... A HBO é maior, acho que é a maior produtora, assim, pra mim, questão de conteúdo, é aquela que menos erra. Mas, e eu entendo também o que a Renata falou, a questão do idioma, é que é difícil, não é aceito e tudo mais. E também que eu assisto dublado, ok. Mas falta uma coragem ali, sabe? Ficou meio uma coisa assim, transpareceu pra mim que é uma visão ocidental sobre o acidente, sabe? Não é uma visão oriental e parece que, assim, é que eu sou meio bolado com essa coisa do europeu, americano, que é o mocinho da história, o resto do mundo é vilão, sabe? Eu não gosto disso, sabe? E a série, ela demonstra isso em alguns aspectos, sabe? De vilanizar, sempre vilanizar a União Soviética, os soviéticos são não sei o quê. E aí junta isso com a questão de ainda dar fazer uma coisa com, né, no idioma inglês, isso reforça isso aí. Então, assim, gostaria muito que a HBO tivesse pegado realmente atores russos, sabe? Não precisava produzir lá na Rússia. Mas, cara, tem russo no mundo inteiro, ucraniano no mundo inteiro. A União Soviética abrangeu a maioria dos países do leste europeu, sabe? Então, eu acho que dava pra ter esse carinho a mais, sabe? Pra não ficar uma coisa caricata. Pra mim, a gente até comentou nos episódios atrás aí, eu citei a Sopranos, né? E a Renata falou, não, mas Sopranos é muito caricato. E realmente é muito caricato. E essa série tem esse aspecto um pouco caricato. Então, o meu ponto fraco é esse. Não é nada que...
Não desabona a série como um todo, né?
Não, é só um pelinho.
Uhum. Eu vou nessa mesma linha do Gui. Se eu for listar um ponto fraco, isso, assim, eu fiquei pensando, poxa, por que não usarem atores, né, russos e tal? Mas, assim, seria uma outra produção, seria uma outra história que a gente estaria vendo e comentando.
É importante dizer agora que a Rússia disse que vai fazer a sua própria versão de Chernobyl para contar a sua própria história.
Sim,
aguardemos.
O Putin deve ter ficado Putin demais.
Nossa,
né?
Aguardemos cravados em nossas cadeiras, porque vai ser, tipo, o extremo oposto, né?
Eu verei legendado com toda certeza.
Não,
com
e certeza. A gente nunca vai saber a verdade, porque tem a versão ocidental, vai ter a versão deles, e a verdade mesmo morreu e tá enterrada em Pripyat.
Em verdade é uma coisa que não existe, senão o advogado morria de fome.
Exatamente. Então, eu guardei até agora o ponto fraco que podia ter saído em qualquer momento do episódio, porque é o seguinte. Enquanto eu assisti a série, né, algumas semanas atrás, perto do lançamento da série mesmo, eu virei pro meu marido e disse que ia apostar quanto que vai começar uma história de turismo macabro pra porra de Pripyat, de nego querer ir ver Chernobyl. E batata. Então, meu ponto fraco é a humanidade, porque essa semana eu li uma matéria que os produtores da série estão pedindo às pessoas, às filhas da puta das pessoas, para terem respeito com as áreas evacuadas, ao invés de ficarem tirando selfies cômicas. Selfies cômicas nos locais da tragédia. Então, o meu ponto fraco para a série Chernobyl é ter aumentado o interesse idiota e macabro de gente que devia ter morrido lá, ao invés das pessoas que realmente morreram lá. Pronto, falei.
Momento Tênis Verde.
Eu queria destacar o... Esse vai ser difícil de falar o nome dele. Boris, acho que é Tcherbina.
Sasgatz é o nome do ator.
Esse cara é maneiro, né, Gui?
É, vamos colocar como Boris. Por que que eu destaco ele? Ele é um funcionário, né, do governo. Vamos dizer ali que foi criado um gabinete de crise, né? E ele é o responsável por esse gabinete de crise.
Ele é o burocrata, chefe.
Isso, é. Se de um lado tem o Legazov dando a consultoria, né, do que tem que ser feito, esse cara, o Boris, ele é quem vai correr atrás das paradas, sabe? E ele e assim, cara, ele é tão legal porque ele sabe como o sistema funciona, então ele nos dá esse tom do sistema, né? Então tem cenas ali, tem uma cena que ele chama o Legazov pra dar um passeio e fala assim, ó, tá vendo aquele casal ali que tá andando atrás da gente? Ele saiu da KGB. Então, toma cuidado na hora que você for conversar comigo, não converse em qualquer lugar, me chama pra dar um passeio. Então ele sabe o que tá acontecendo, ele aprende, né, porque de início ele acredita no que o governo está dizendo, que foi um acidente pequeno, uma coisa contornável, e quando o Legazov explica as coisas para ele, vai mostrando, ele vê que realmente foi muito mais, milhões de vezes maior do que estava sendo dito, e ele tenta fazer o máximo ali. E para finalizar, assim, no final, né, no dia do julgamento lá, que ele já está sentindo muito as sequelas da radiação, eles sentam fora lá do tribunal e ele fala, pô, cara, eu não sou, eu sou a pior pessoa do mundo, né? Tipo, fica com uma autopiedade ali. E o Legazov fala com ele, não, cara, você é foda, sabe? Você é muito importante, você talvez seja a pessoa mais importante dessa operação toda, porque quando nós precisamos, você estava lá, você brigou, você correu atrás, né? Ele conseguiu equipamentos de alta tecnologia, sabe? Pra fazer lá, pra tentar conseguir alguma coisa. Eles criaram planos pra limpar o telhado da usina, né? Então, assim, e ele cogitou até pedir para os americanos o equipamento que é aeroespacial, sabe? Pra tentar ali. Então, assim, é um personagem que ele divide o protagonismo ali com o Legazov, mas assim, pra mim destacou muito essa parte, sabe? Essa personalidade dele e tudo mais, então gostei muito desse personagem.
Pra ser sucinto aqui, rapidinho, eu fecho com o Gui esse mesmo personagem, eu vou concordar com ele, porque ele é um personagem que ele tem um crescimento na série, embora a gente não procure isso, já que a série conta uma história real. Mas ele chega tipo todo burocrata e depois quando ele vê com o que ele tá lidando, ele se compadece e ele vira outra pessoa, entendeu? Ele não é só mais o cara que quer manter o problema restrito, ele é um cara que quer consertar a merda que já foi feita da melhor maneira possível, embora ele mesmo saiba que assim, já era. Sabe, o que se tem para fazer agora é tentar diminuir os estragos, sabe? Tanto ele quanto o professor, quanto o físico. Então eu concordo muito com o Guilherme por isso. O personagem é muito bem construído, sabe? ele tá lá putaço tentando, tem uma cena que ele tá lá putaço tentando resolver as coisas e tal, e ele pergunta pro Legazov, né? Pô, o que a gente pode fazer agora? Eu quero agora. Aí o Legazov, não, dá pra fazer isso? Aquele, não, seja direto. Aí, ó, dá pra gente poder jogar areia, né? E com bromo, né?
Boro.
Acho que é boro. Com boro. Aí ele fala uns negócios lá e sai. Aí o Legazov vira pra ele e fala assim, onde é que você vai? Ele fala, eu vou arranjar a terra que você tá pedindo. Então, assim, ele é direto, ele é sucinto, ele é curto e grosso, né? E ele vai lá e arranja, e ele tenta resolver o problema. E o ator também ajuda muito, porque é muito bom. Você percebe que não é só por conta da pátria. Ele realmente sabe que aconteceu uma coisa desastrosa e ele quer tentar resolver da melhor maneira possível. Ele, junto com o Legazov, é um dos poucos personagens da série que tem um crescimento. Talvez os dois são os únicos que tenham um crescimento, uma mudança, né? Então, eu fecho com o Gui, esse personagem, ele é muito bom mesmo.
Já eu, pela primeira vez, vou citar um personagem que não é personagem da série, mas é um personagem, personalidade envolvida com a série, que é o Craig Mazin, que é o meu personagem favorito na minha pesquisa de Chernobyl, que é o roteirista, que, saibam, é roteirista de Todo Mundo em Pânico 1 e 2 e outras comédias idiotas do tipo.
Verdade.
E aí, aquele interesse que a gente falou durante o episódio, né, dele sobre Chernobyl, eu destaco o seguinte trecho que me faz colocá-lo como meu personagem favorito nessa série. Aspas. Eu tinha 15 anos quando Chernobyl aconteceu. Então, sempre pensei vagamente nisso na maior parte da minha história. Mas, por volta de 2015, me ocorreu que eu não sabia como o acidente tinha acontecido, o que parecia um lapso bizarro do meu entendimento do mundo e de como ele funcionava. Então, comecei a ler. Eu, honestamente, só queria saber, de um ponto de vista científico, o que realmente tinha dado errado naquela noite. O que eu descobri, enquanto continuava lendo, foi algo chocante, marcante e que não saiu da minha cabeça. Foi um pouco como se eu tivesse descoberto uma guerra sobre a qual ninguém nunca tinha escrito. Poucas pessoas de dentro e poucas pessoas de fora tinham acesso às informações. Isso torna esse cara, fecha aspas, isso torna esse cara genial e a minha personagem favorita dessa história, porque, de fato, você virar e falar assim, cara, eu tava lá, o que aconteceu mesmo? É a mesma coisa que... É a mesma sensação que eu tenho. Eu tinha 9 anos e eu me lembrei do ozonizador. Que porra foi essa que explodiu o mundo inteiro, que a gente tinha que ter um ozonizador no Rio de Janeiro, no Brasil, quando o negócio estourou em, né, no meio da Rússia, da Ucrânia, né, na União Soviética. Então, assim, recontar essa história de alguma forma muito respeitosa, porque ele buscou até os botões das fardas dos bombeiros, ele reproduziu tudo que ele podia. A cidade de Pripyat é perfeita, tem muitos conjuntos habitacionais daquela forma lá e tal, mas todo mundo que viu aquelas reportagens, cara, e que todo mundo que vê hoje essas selfies bizarras, vê que espetáculo de direção de arte, de cuidado, até o último fio de cabelo. Então, Craig Mazin ganha meu personagem favorito de hoje.
Ai, que inveja.
Vocês têm inveja de quem não viu a série, meninos?
Ah, eu tenho. Eu tenho. Porque a série, ela é maravilhosa. Não pelo conteúdo, porque o conteúdo é desastroso. Ele está contando uma história original. A série é maravilhosa em como ela conta essa história. Eu tenho inveja de quem não viu, por um ponto assim, principalmente pra quem é mais jovem, pra quem não se liga muito em história, e sei lá, por algum motivo tá aqui ouvindo esse podcast, procure, assista, é muito válido, sabe, por contexto histórico, pra você ver como más decisões em detrimento de patriotismo, né, o que causam, basicamente é isso, né? E se você quiser ver outros contextos, e você quiser focar em termos cinéfilos, você tá estudando cinema na sua faculdade, você gosta dessa vertente como eu, como a gente aqui, ela também é muito válida, por isso, porque a gente tá falando de uma série da HBO que geralmente não deixa pontas soltas quando se trata de produção, né, envolvendo tudo da produção. Então sim, eu, resumindo, tenho inveja de quem não viu, porque é uma minissérie muito importante, né? Eu não vou dizer nem boa, ela é importante, né, pra história, pra nossa história, pra história do mundo, e ela é muito válida. Então, por favor, assista.
É uma série muito bem feita, a gente já teceu vários elogios aqui. É uma série que eu indico pra qualquer pessoa, mesmo que a pessoa não goste de história, assim, de fatos históricos, mas se você for olhar pelo quesito roteiro, direção, pelo entretenimento em si, né? É uma série muito boa. E até citando, né, vocês falam assim, ah, é um conteúdo pesado, mas é assim, se fosse olhar isso, a gente não tinha filme de terror, filme de suspense, né? Assim, tem coisa, tem hora pra tudo também. Então, apesar de tudo, é uma grande produção, é muito bem feita. E mais um ponto aí pra HBO. A HBO tava em baixa por causa do fim do Game of Thrones e levantou um pouco a moral aí com Chernobyl.
Eu também tenho inveja de quem não viu, principalmente porque eu sei que vai estar em todas as premiações do ano que vem. Então, desse ano e do ano que vem, esse ano tem poucas, mas matou a pau. Eu acho que foi fenomenal. A propósito, só para informar as pessoas, o tom cinza, os tons pastéis, cinza, bege, muito rosa claro, azul claro, são da época, são da União Soviética, aquilo era assim mesmo a vida, tá, pessoal? Então tá bom, deixe seu comentário, seu like, entra no nosso grupo do Telegram para conversar com a gente e beijo!
Morar em Bangladesh, trocar ideia com os